10h34, muito bom dia, terça-feira, 23 de novembro de 2021. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e CBN Ponta Grossa. A edição de hoje começa com informações de um incêndio que destruiu 12 casas na zona oeste de Cascavel. As famílias estão abrigadas em um ginásio de esportes. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem todos os detalhes. Cris, bom dia.
Bom dia, Luciane, e amigos que nos acompanham no CBN Paraná desta terça-feira. O incêndio, que iniciou por volta das 18h30 desta segunda-feira, foi de grandes proporções e destruiu quase todas as casas da Vila Esmeralda, que é uma área de invasão aqui em Cascavel. E as informações são de que o fogo começou em um dos barracos e, apesar dos moradores agirem rápido tentando retirar seus poucos pertences, não houve tempo e pouca coisa foi salva. No local moravam cerca de 14 famílias, a maioria coletores de material reciclável. O Corpo de Bombeiros agiu rápido, Luciano, e usou 6 caminhões tanque para combater as chamas, mas como o fogo se espalhou rapidamente, pouca coisa pôde ser feita, porque os barracos eram feitos de madeira, o que contribuiu para a propagação do fogo e trouxe dificuldade para o trabalho dos bombeiros. A suspeita inicial é que o fogo tenha começado em um dos barracos que abrigava grande quantidade de material reciclável e altamente inflamável. Apesar da gravidade do incêndio, ninguém ficou ferido e as pessoas que moravam no local, um total de 45 pessoas, entre elas 15 crianças e adolescentes, foram levadas para o ginásio do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. No ginásio foi disponibilizado colchões, cobertores e lençóis, além de toalhas para banho e alimentação. O Provopar aqui de Cascavel também está auxiliando no acolhimento das famílias e, após esse acolhimento emergencial, a Coavel, que é a Companhia Municipal de Habitação que atende famílias de baixa renda, agora estuda a possibilidade de realocar as famílias que ficaram desabrigadas. Luciano?
Obrigado, Cris, pelas informações. Dê boa sorte nessa retomada para essas famílias atingidas por esse incêndio lá em Cascavel. E no âmbito da política, uma CPI foi criada para investigar prefeito, vice e secretário de Mandaguaçu. Mandaguaçu, que fica na região metropolitana de Maringá. Eles foram denunciados por renúncia tributária ilegal. Eles não cobraram IPTU de lotes e causaram prejuízos aos cofres públicos, claro. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem a informação. Luciana, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia. Isso mesmo, os vereadores de Mandaguaçu aprovaram ontem à noite a instalação de uma comissão processante para investigar uma denúncia contra o prefeito, o vice-prefeito e o secretário de Fazenda de Mandaguaçu. A denúncia é de renúncia tributária ilegal. Ela foi apresentada pelo Observatório Social de Mandaguaçu. Segundo o observatório, o município de Mandaguaçu não cobrou o IPTU de um loteamento com 13 terrenos beneficiando uma construtora. Por lei, os loteamentos têm benefícios fiscais. No primeiro ano, não há cobrança de IPTU, do imposto. Mas aí, do segundo ano em diante, tem uma cobrança gradual até chegar ao quinto ano, quando o loteamento tem que pagar o imposto integral. Segundo a denúncia, há loteamentos na cidade com mais de 10 anos que nunca pagaram o imposto. E a prefeitura também não cobrou judicialmente, como deveria, né? E, por isso, o observatório entrou com essa denúncia contra a prefeitura. O observatório diz que existem irregularidades em outros loteamentos da cidade, que também beneficiam outras construtoras. Mas o observatório decidiu apresentar primeiramente só essa denúncia desses lotes para não retardar o início da apuração, mas diz que então os outros casos serão denunciados ainda. O valor que teria deixado de ser arrecadado pode chegar a R$1.800.000 só nos primeiros anos, nos anos fiscais mais recentes. A Prefeitura de Mandaguaçu informou que existe já uma comissão interna criada há 2 meses que está apurando essas irregularidades. E que o prefeito disse só que teme que haja interesse político nesta apuração. Mas ele disse que, como essas áreas foram abertas em gestões anteriores, a própria prefeitura está investigando o caso. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas informações. O programa Paraná Solidário foi lançado pelo governo do estado. Ele engloba 4 programas sociais: o Energia Solidária, da Copel, o Água Solidária, da Sanepar, o aluguel social e o cartão Comida Boa, estes da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho. O cartão Comida Boa atende pessoas em situação de pobreza ou de extrema pobreza que não são beneficiárias do Bolsa Família do governo federal, agora, né, o Auxílio Brasil. Segundo o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Neylê Prevô, o benefício foi criado de forma emergencial durante a pandemia e fazia uma transferência de R$ 50 para cada família. Agora, ele passa a ser de R$ 80 por mês.
Talvez muitos digam que é um valor pequeno, e eu concordo com isso. É o valor que está sendo possível transferirmos diante da realidade econômica do país. Tivemos quedas de arrecadação em todo o Brasil, mas podem ter certeza de que para uma família que está passando fome, que está com dificuldades, R$ 80 faz uma diferença tremenda.
Com esse aumento, o valor passa a ser permanente e mais famílias serão atendidas. Da política para a saúde, o município de União da Vitória passa a exigir o Certificado Nacional de Vacinação para quem chegar à cidade. A Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Bom dia, Jaque.
Olá, Lucian. Bom dia para você, bom dia para os demais, para quem acompanha a programação do CBN Paraná nesta terça-feira. Desde o último dia 17, agora de novembro, o município de União da Vitória atualizou o seu decreto de medidas de combate à Covid-19 e, com isso, a principal mudança é a exigência da apresentação do Certificado Nacional de Vacinação para a entrada e permanência, tanto em ambientes públicos quanto também privados, né? E lembrando que o certificado é disponibilizado pelo Ministério da Saúde para todas as pessoas através do aplicativo ConectSUS Cidadão, e o registro das doses aplicadas é feito em um sistema por um profissional responsável no momento da aplicação do imunizante. O registro pode demorar até 10 dias para ficar disponível ao usuário. Você que está acompanhando a programação pode estar acessando o aplicativo ConectSUS, lá você consegue ter, né, acessar o sistema. É necessário pela primeira vez informar o CPF e criar uma senha. Lá você consegue esse certificado nacional de vacinação que pode ser apresentado e usado em todo o país. A título de curiosidade, União da Vitória agora vai exigir esse certificado, né, aqui no município pelo decreto atualizado e também segundo o vacinômetro estadual. Na manhã de ontem, União da Vitória já havia aplicado a segunda dose ou a dose única em cerca de 35.325 pessoas. E neste momento, União da Vitória está aplicando a terceira dose ou a dose adicional, tanto em profissionais da saúde quanto pessoas acima dos 60 anos e também para a população geral 18 anos ou mais. Basta, né, respeitar aquele intervalo de 6 meses entre a aplicação da segunda dose. Lucian.
Jaqueline, muito obrigado pelas informações. E a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba retoma hoje a repescagem da primeira dose da vacina anti-Covid para os adolescentes com 12 anos completos ou mais. Podem receber a vacina todos os nascidos até o dia 23 de novembro de 2009. O atendimento é feito das 8 da manhã às 5 da tarde em 31 locais de vacinação aqui na capital. Curitiba que concluiu a convocação de adolescentes com 12 anos completos no dia 8 de novembro, porém teve que suspender a repescagem de primeira dose para esse grupo por falta de imunizantes da Pfizer, o imunizante da Pfizer que é o único destinado a este público. E lá em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, também tem nova etapa de vacinação para adolescentes. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem a informação. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A imunização para os adolescentes, a repescagem, acontece nesta quarta-feira na Estação Arte aqui em Ponta Grossa. O agendamento está acontecendo no site da Prefeitura. 1.500 doses de vacinas foram disponibilizadas pela Fundação de Saúde para a imunização deste grupo. Segundo a última atualização do vacinômetro aqui de Ponta Grossa, pouco mais de 88% de adolescentes entre 12 e 17 anos foram imunizados com a primeira dose aqui na cidade. Com relação à população adulta, 69% completou o ciclo vacinal com duas doses ou dose única. Também aqui na cidade está sendo programado para os próximos dias etapa de aplicação de dose de reforço para o público em geral acima de 18 anos, que já tenha completado o intervalo de 150 dias de aplicação da segunda dose da vacina. O chamamento será feito sempre com base na data de segunda dose e deve contemplar, na primeira etapa, todos que realizaram a segunda aplicação até 31 de maio. Inclusive, no decorrer da semana, uma nova atualização do vacinômetro será divulgada pelo setor de saúde aqui de Ponta Grossa e, com base, né, nessa sequência do cronograma, a perspectiva de um avanço considerável na imunização aqui da população pontagrossense. Luciano?
A vacinação, obrigado, Ricardo, a vacinação que avança, né, em todo o estado do Paraná. E a duplicação da estrada de Londrina a Mauá da Serra terá investimento de 148 milhões de reais. Apesar do governo estadual bancar a obra, que é bastante esperada, a rodovia está na lista das que vão ter praça de pedágio. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Olá, Luciano. Olá, ouvintes. Bom dia. A licitação para a duplicação da PR-445 entre os distritos de Lerroville, aqui em Londrina, e o município de Mauá da Serra, foi oficialmente concluída pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, o DR, nesse início de semana. O resultado final do processo aponta o consórcio DT-PR-445 como vencedor desse certame. O consórcio, que teve toda a documentação habilitada pelo Poder Público, fez a proposta de preço mais vantajosa. O conjunto de empresas vai receber 148 milhões de reais do governo do estado para a execução das obras. As demais empresas participantes têm um prazo de até 5 dias úteis, que vai até às 18 horas da próxima segunda-feira, para protocolarem os recursos quanto ao resultado da licitação, seguido por outros 5 dias para contra-argumentos, caso algum recurso desse seja interposto. Na sequência, vai ser publicada a homologação do resultado e a ordem de serviço para o início dos trabalhos. Deve ser emitida ainda nesse ano. Estão previstas a duplicação de 27 quilômetros da PR-445, a implantação de um viaduto no acesso ao município de Tamarana, vias marginais entre Tamarana e Lerroville, uma rótula no acesso para Lerroville, ponte sobre os rios Santa Cruz e Apucaraninha, 11 retornos em nível, a correção da geometria em 7 curvas, consideradas bem críticas. A empresa vencedora vai ter 1 ano e meio para concluir as obras a partir da emissão da ordem de serviço. E como dissemos, apesar desse investimento do governo do estado, claro, a estrada vai ser pedagiada. Luciano.
Cláudia, muito obrigado pelas informações e com estas informações nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e a CBN Ponta Grossa. Muito obrigado pela sua companhia.